No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje é o Dia Mundial do Autismo e o tema do programa de hoje. A data foi estabelecida em 2007 para conscientizar e difundir informações sobre esse transtorno que atinge uma em cada 160 crianças no mundo, dados da ONU de 2007. Ao fundo, estamos ouvindo a banda The Autistic, com a música Just the Same, que é uma banda londrina fundada em 2010, se diferencia por ter três dos seus membros no espectro autista. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Acho que o programa de hoje é uma grande oportunidade para nós desmistificarmos o que vem a ser o autismo. Tem muito preconceito envolto disso.
Boa tarde, Marisa.
Boa tarde, Joel.
Muito bem, para conversar sobre esse assunto, dois importantes especialistas. A Joana Portolesi, que é neuropsicóloga, assessora em autismo do Instituto Pense, coordenadora da equipe multiprofissional do Ambulatório de Autismo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Boa tarde, Joana. Seja bem-vinda ao Olhar.
Boa tarde. Obrigada pelo convite.
Joana, conversamos antes de iniciar o programa, conversávamos com o nosso outro convidado. Há motivos para comemorar a data aqui no país?
Acho que um aumento da conscientização, né, para o diagnóstico precoce, capacitação de pais aí, de profissionais. Acho que isso no Brasil a gente evoluiu bastante. O que eu acho que isso é importante para a questão, né, da inclusão escolar, enfim, o diagnóstico, o aumento, o tratamento. Mas a gente também tem aí algumas outras questões em relação a isso, né? Algumas pessoas que, enfim, têm o diagnóstico e também poderiam não estar no espectro, enfim. Mas que a gente ganha muito, vem tendo um desenvolvimento muito grande de conscientização e capacitação no país. Isso nos últimos 8 anos cresceu bastante.
Nosso outro convidado é o José Salomão Schwartzman, médico e diretor científico da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, de São Paulo, e professor titular do curso de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento da Universidade Mackenzie. No momento é coordenador do Laboratório de Transtorno do Espectro Autista do Mackenzie também. Boa tarde, seja bem-vindo.
Obrigado.
Por favor, no telefone.
Obrigado pelo convite. Eu só queria corrigir um número teu. Já não é mais um em 160, é 1 para 59.
Um para 50. Bom, então há motivos para comemorar.
Não sei.
Porque diminuiu.
Não, aumentou.
Aumentou?
1 para 59, é o dobro do que se dizia.
O dobro do que se dizia.
Então, a gente ainda não tem muitas explicações para esse aumento exponencial, mas seguramente esse é um número que preocupa muito. Esse é um número americano, mas não há nada que indique que seja diferente nos outros países. Então, a gente está falando de um dos maiores problemas de saúde pública nesse momento. São milhões de pessoas afetadas.
Bom, diante desse dado que aumenta o número, que políticas públicas seriam necessárias para que a gente enfrentasse essa situação?
Para falar honestamente, nós temos pouquíssimas políticas públicas voltadas de uma forma racional para esse público. Você não tem um centro de referência onde as pessoas possam buscar um diagnóstico. Boa parte dos nossos pediatras é muito pouco informada com relação a isto. E, na verdade, se você perguntar para mim o que seria talvez uma ação extremamente importante, eu diria que é capacitar os pediatras. O pediatra é o médico que, por aquilo que faz, é o sujeito que vê mais a criança, mais frequentemente, tem a confiança da família. O pediatra deveria ser o médico do desenvolvimento. Essa não é uma cultura que a gente vê muito no Brasil. De tal forma que a gente ainda tem diagnósticos tardios, lamentavelmente.
Ou seja, para vencer o desafio do autismo, seria necessário, inicialmente, capacitar os profissionais da área de saúde.
todos eles, médicos e todos os demais que têm relação com a saúde mental das crianças.
Eu estava lendo algo sobre o autismo antes de começarmos o nosso programa, e o senhor faz parte da Associação Brasileira de Estímulo de RET. Durante muito tempo se confundiu autismo com RET. Vamos definir o que é autismo e o que é RET.
São duas coisas absolutamente diferentes. Então, autismo é uma condição que não progride, ela não é degenerativa, o indivíduo não vai piorando com o passar do tempo. Predomina no homem, numa proporção de 5 homens para cada mulher. Tem na base problemas, causas ambientais e hereditárias. A herdabilidade do autismo é de 50%, enquanto que RET tem uma forma específica de se transmitir. É uma doença quase que específica da mulher. 99% dos pacientes são mulheres. O curso é completamente diferente, progride, ou seja, não há uma melhora, há uma piora progressiva. Por que que houve essa confusão? Porque num protocolo anterior americano se chamava tudo isso de transtorno global do desenvolvimento, e RET era incluída nisto. O DSM-5, que é esse protocolo mais recente, que saiu agora há 2 anos, já tira a síndrome de RET dessa situação. Então, hoje em dia, não há mais razão para você confundir. Há quem diga ainda que síndrome de RET é a forma mais severa de autismo que existe. Isso é absolutamente fora de tudo que se conhece. Por que que há uma confusão? Porque numa das fases iniciais da síndrome de RET, a criança fica, entre aspas, autística. Ela fica isolada, ela não faz contato visual. 80% das meninas, nessa fase da vida, são inadequadamente reconhecidas como autistas. Mas depois o desenvolver a doença mostra claramente que é outra coisa. Não há razão para essa confusão.
Muito bem. Feita a diferenciação entre RET e autismo, quais são os primeiros sintomas do autismo?
Geralmente, a gente já consegue observar muito cedo, desde 1 ano, por exemplo, questão da comunicação social, ou seja, a criança não aponta, não atende aos chamados de uma maneira consistente. Os pais já observam, às vezes, até alguma agitação, uma dificuldade de aninhar dessa criança, o contato ocular, enfim. Então, já são alguns sinais que, quando também tem um atraso da fala, né, e muitas vezes, ou pode ser um atraso da fala, ou quando a criança já, muito cedo, começa a falar de uma maneira muito correta, né? Às vezes aprende uma segunda língua de uma maneira muito rápida, e aí o que a gente vê é a dificuldade da interação com os pares, com os colegas, né? E aí isso, quando entra na escola, fica bem evidente. Por isso da importância do pediatra, porque é o pediatra que vai ver desde o começo, né? A gente não tem ainda biomarcadores específicos para o autismo, o diagnóstico é clínico, né? Hoje tem muitas pesquisas, enfim, também estamos avançando em pesquisas e tal, mas é super importante o papel do pediatra, a capacitação, porque a intervenção precoce, ela é de fundamental importância, porque, assim, tem um aprendizado, né? Essas dificuldades, elas são aprendidas, e quanto mais cedo, melhor.
Os pais não têm como fazer para descobrir, então, ou para poder auxiliar? Tem que ser um pediatra mesmo que percebe os primeiros sintomas?
Não. Geralmente, os pais já observam os primeiros sintomas. A questão é que muitas vezes ficam, é o jeito dele, né? Ou não é muito claro, né? Ele vai desenvolver, né? Porque uma criança de, né, enfim, um bebê, enfim, 8 meses, você fala assim, não, isso daí ele pode adquirir, né? Tinha um tio também que demorou para falar, e aí não fica algo muito claro e muito estabelecido.
Perfeito. Né?
Então, assim, esses primeiros 3, 4 anos da criança são fundamentais aí pro desenvolvimento dela. E quando a gente consegue, né, o diagnóstico hoje, algumas a gente já consegue, né, pegar com 2 anos e meio, fechar um diagnóstico, né, com 3, mas a gente já consegue com 1 ano e meio, a gente já, para algumas crianças mais graves, a gente já consegue ver claramente as características. Hoje, no autismo, você tem o leve, moderado ou grave. É o que eu estava falando.
Leve, moderado ou grave.
É. A gente estava falando com o Salomão, antes de começar o programa, o quanto são coisas bem diferentes, né? O grave do leve. Né? Geralmente, no moderado, você tem a deficiência intelectual, ausência da fala, comportamentos autolesivos, autoagressivos, enfim. E aí, no moderado, geralmente você tem deficiência intelectual, mas a criança fala, ou enfim. E no leve, são pessoas, né, com comprometimentos da comunicação social, da interação social, alguns padrões restritos de comportamento, mas que, quando tem isso, né, o suporte, vai para a vida, tem uma autonomia. Né? A questão é que muitas vezes o quadro moderado a grave pode não ter uma autonomia ao longo da vida.
Muito
existe,
bem.
Só um minuto. Existe também uma certa negação por parte da família quando começa a observar esses sintomas? No, mesmo que inconsciente, quer dizer, pra, que dificulta de mais rapidamente fazer o diagnóstico, quer dizer, vai, a família vai protelando para não ter o diagnóstico?
Sim, acho que no autismo a gente tem um estigma muito grande e eu acho que isso a gente vem ganhando muito, né? Eu acho que assim, quando os pais eles assumem esse diagnóstico e eles lutam por tudo isso, eles estão a maior parte do tempo com as crianças. Geralmente, claro, você tem lá na literatura, essas crianças vão fazer terapia comportamental em ABA, vão fazer fono, vão fazer TO, tem acompanhamento psicopedagógico, enfim. São, podem ser 40 horas semanais de intervenção. Isso custa. Né? Isso tem um custo, posso te dizer, em algumas famílias, 20 a 24 mil reais por mês. Né? Então, quando a gente fala da conscientização, da capacitação e um dos desafios, certamente, ao pediatra identificar precocemente, mas que a gente pudesse ter todo esse atendimento na rede pública. E a gente está muito longe disso.
Muito bem, ao longo do programa nós vamos continuar com esse assunto. Agora eu quero convidar você a participar enviando perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir uma matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem ONU reforça compromisso com plena inclusão de pessoas com autismo. O Antônio Ferrari, de Nova York, traz as informações.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, reforçou o compromisso da plena inclusão e participação de pessoas com autismo. Em mensagem especial sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que se assinala a 2 de abril, Guterres destaca que as Nações Unidas afirmam-se contra a discriminação, celebram a diversidade da comunidade global e fortalecem o compromisso com a plena inclusão e participação de pessoas com autismo. Para Guterres, apoiar as pessoas com autismo para que atinjam o seu pleno potencial é uma parte vital dos esforços para manter a promessa fundamental da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável de não deixar ninguém para trás. O tema deste ano é Tecnologias de Assistência e Participação Ativa e pretende chamar a atenção para a importância das tecnologias acessíveis no apoio aos autistas a viverem vidas independentes e poderem exercer os seus direitos humanos básicos. Em todo o mundo, ainda existem grandes barreiras ao acesso a estas tecnologias, incluindo os custos elevados, a indisponibilidade e o desconhecimento do seu potencial. Guterres recorda a sua estratégia sobre novas tecnologias lançada no ano passado e que pretende garantir que estas estejam alinhadas com os valores consagrados na Carta da ONU, com o direito internacional e com as convenções de direitos humanos, incluindo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O secretário-geral reafirma o compromisso da ONU com estes valores, que incluem igualdade, equidade e inclusão, e de promover a plena participação de todas as pessoas com autismo, assegurando que elas tenham as ferramentas necessárias para exercer os seus direitos e liberdades fundamentais. Da ONU News em Nova York, Antônio Ferrari.
Muito bem, esse avanço tecnológico tem sido incorporado no combate ao autismo, doutor Salomão?
Tem, de uma forma muito modesta ainda, mas tem. É importante, nesse momento, lembrar um pouquinho que 30% dos indivíduos com autismo não falam e não se comunicam de nenhuma outra forma. Os outros 70% se comunicam sempre com algum tipo de dificuldade. Então, onde a tecnologia pode ajudar muito, já desde de 2, 3 anos de idade, é quando você começa a usar a tecnologia para uma comunicação não verbal. As famílias, às vezes, se prendem muito à oralidade. E, na verdade, eles têm que entender que o problema do autista não é não falar. O problema do autista é não se comunicar. Se você der a eles uma forma alternativa de comunicação, você já está promovendo uma enorme melhora da criança e do seu entorno. E uma outra coisa que vale a pena dizer é que, por sua própria característica, os indivíduos com autismo têm uma extrema facilidade em lidar com a tecnologia. O mundo virtual é o mundo do autista. Então, você pode usar isso no sentido de colocá-lo, profissionalmente, inclusive, nessa área do conhecimento. Eles são imbatíveis em determinadas coisas. Onde é que você encontra um monte de autista de alto funcionamento? Vale do Silício. Por quê? Porque o sujeito é autista, o pensamento dele é um pensamento sistemático, ele é um sujeito um pouco isolado do ponto de vista social, pouco empático, mas aquilo que ele faz, ele é absolutamente surpreendente. Aí o cara vai para o Vale do Silício, encontra uma mulher que faz a mesma coisa, e tem um monte de filhinho autista. Então você acaba, existe essa hereditariedade, principalmente no autismo de alto funcionamento. E sim, a gente está usando cada vez mais, mas aquilo que a Joana falou já mostra o tamanho do problema. Quer dizer, quantas famílias no Brasil podem ter a possibilidade de manter um tratamento que custa por volta de 20 mil reais mensais a longuíssimo prazo, e resultados incertos, vai melhorar, mas eu nunca sei quanto. E o poder público não assiste praticamente essas pessoas. Então você não tem ainda uma política pública que vise facilitar a vida dessas famílias, lamentavelmente.
Temos uma informação importante para você que nos ouve. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Ao som de Mozart, Marcha Turca, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre autismo, com a neuropsicóloga Joana Portolesi, do Instituto Pense, e o médico neurologista José Salomão Schwartzmann. Nesta música, Mozart, que é a Marcha Turca, ele foi um grande nome da música. Se diz que o músico austríaco era autista por conta de relatos sobre o seu foco na música, sua personalidade exótica e sua sensibilidade ao som e das grandes dificuldades em se socializar. Mais um pouco de Marcha Turca de música. Muito bem, está aí. Agora nós vamos falar de um assunto importante. Inauguramos uma coluna com a jornalista Marissa Marega. Vamos falar sobre violência doméstica.
Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não.
Muito bem, Marisa Marega. Quais são as informações?
Boa tarde, Joel. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer demais o espaço que o Observatório está abrindo, porque como todos sabem, e diariamente temos visto, a questão da violência doméstica e do feminicídio é dramático no Brasil. E a gente vai inaugurar a coluna falando de uma área que a imprensa dá pouca visibilidade, que são os acompanhamentos para que as vítimas saiam da situação de violência. Então, o nosso grupo, temos um grupo no Facebook que chama Violência Doméstica Apoio, onde temos já quase 2.300 vítimas e cerca de 50 colaboradores que nos ajudam a tirar essas vítimas da situação de violência. Então, eu, para dar um alento e para dizer para as vítimas que elas denunciem, que elas procurem ajuda, eu vou citar alguns casos que a gente já resolveu e que as vítimas pediram para a gente contar aqui muito rapidamente. Então, tem a Alessandra Ramos, que é de Curitiba, que procurou o grupo e atualmente ela faz sessões no Centro de Referência em Curitiba, com psicóloga, assistência de psicóloga, e já se considera afastada da situação de violência. Continua fazendo o acompanhamento psicológico. Temos a Liliane Miranda, de Mogi das Cruzes, que além ela conheceu, dentro do nosso grupo a gente indicou, o CREA, que é um centro de referência especializado em vítimas de violência doméstica, e ela está sendo assistida por uma psicóloga juntamente com a filhinha de 7 anos que passou pela situação de violência. Então, ela, inclusive, disse que recebeu também assistência social, está recebendo assistência social. Muitas vítimas não têm condições de sair por questões financeiras, econômicas, e então a assistente social também encaminha para a solução desse caso. Temos a Neide de Guarulhos, que diz que ela faz as sessões e se sente cada vez mais aliviada e mais longe do problema, mais longe. Parece que foi ficando aquela situação de terror que foi vivida, foi ficando para trás. E tem também a Kátia, que nos mandou uma situação dramática, que ela foi agredida com a bebê, que tinha 7 meses, e ela ficou em tal situação que a própria mãe do agressor foi socorrê-la, levou para o hospital, e no exame de corpo de delito, a própria mãe disse que o filho era um agressor contínuo de mulheres, que ela já seria a terceira ou quarta vítima. Então, a gente quer aproveitar a coluna para dizer isso. O agressor nunca muda. Não confiem. Agrediu uma vez, diz que 180 ou procure os CREAS, Centro de Referência, ou nosso grupo no Facebook, que é Vítimas de Violência, de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.
Muito bem. A maior dificuldade para combater a violência doméstica era a vergonha que a mulher tinha de se manifestar publicamente a respeito disso. Meus cumprimentos a vocês, mulheres, que tiveram a coragem de falar que foram agredidas. Isso pode ser um estímulo, né, Marisa, para que outras mulheres denunciem as agressões que sofrem no ambiente doméstico.
Então, a gente começou com a coluna, inaugurou justamente mostrando que as mulheres são muito guerreiras. Quando chega uma situação num ponto insustentável, elas se veem obrigadas, principalmente em razão dos filhos, porque muitas seitas e organizações religiosas ficam dizendo: ah, aguente o marido, uma hora ele muda. Só que isso tem um reflexo terrível na formação da criança. A criança de 3, 4, 5 anos que vive uma situação dessa jamais vai esquecer. Então, o trabalho é justamente para denunciar, e nossa ideia é mostrar a cada coluna que, olha, existem saídas, essas mulheres guerreiras foram atrás de socorro, conseguiram apoio e muitas já estão livres.
Muito bem. Se você tem um vizinho, se você foi agredida pelo companheiro, sofreu a agressão doméstica, deve entrar em contato com o grupo. Qual é o endereço eletrônico?
No Facebook, Vítimas de Violência Doméstica, Grupo de Apoio.
Obrigado, Marisa. Você volta daqui 15 dias para contar as histórias. Muito bem, continuamos com os nossos dois entrevistados e o tema de hoje é autismo. Perguntas, Franklin?
Sim, sim, nós temos as perguntas vindo aqui pelo Facebook. Nós estamos no Face ao vivo, né? Você está nos assistindo aqui pelo Facebook e ouvindo pela rádio. Nós temos aqui algumas manifestações antes no Facebook. O Wagner Filgueira elogiou o programa e diz que políticas públicas se faz cumprindo a Constituição na íntegra. Outro comentário que foi feito aqui via Facebook, a Priscila Prado Bahia, diz que o autismo por falta de inclusão deixa o indivíduo invisível, e ela diz que ela mesma, Priscila Prado Bahia, já deu aula para crianças autistas, foi um desafio, mas somos todos iguais, com foco, estudo e apoio vencemos, parabéns a todos. O Sandro Santos dá também os parabéns pelo programa e tem algumas questões aqui, vou fazer duas questões neste bloco. A Isabel Fernandes, da Aclimação, pergunta, de uma certa forma acho que já foi respondido, mas pode ser recuperado pelos nossos entrevistados. O que desencadeia o transtorno? Fatores hereditários ou o problema ocorre ao acaso? E a Aparecida Gomes, de Santana, como a criança autista se relaciona com os pais? É carinhosa como as demais?
Muito bem. Doutor Salomão, por favor. O senhor já destacou o fator hereditário. Existem outros?
A gente considera que o autismo tem uma determinação multifatorial. Então você tem um componente genético e você tem um componente ambiental. Quando você começa a discutir por que que está aumentando tanto o número de indivíduos, uma das questões que se levanta é: será que existem fatores no ambiente em que a gente vive que podem estar contribuindo ou como causa ou como gatilho? Eu vou citar apenas alguns para levantar esse problema que hoje é premente. Há indicativos muito seguros de que mulheres que engravidam com mais de 80 quilos ou que ganham mais de 18 na gravidez aumentam o risco de um filho autista. Idade parental. Quanto mais velhos os pais, maior o risco. Quanto maior a diferença entre a idade do pai e da mãe, aumenta o risco. Mulheres que tomam determinados anticonvulsivantes, antiepiléticos durante a gravidez, triplica o risco de um filho autista. Mulheres que tomam determinados tipos de antidepressivos. Então, na verdade, quando você fala estamos tendo uma epidemia de autismo, não, estamos tendo outras epidemias que justificam o aumento do autismo. Epidemia de obesidade, nunca se usou tanto antidepressivo quanto hoje, e agora já há quem queira culpabilizar fatores ligados a fatores ambientais.
As mulheres estão atualmente engravidando mais tarde também.
Muito mais tarde.
São consequências, né? Na verdade.
Né? Então você tem inúmeras razões que podem ser gatilhos do autismo. Como regra geral, aqueles autistas muito inteligentes, o fator familiar é o mais significativo. Então não é infrequente você fazer o diagnóstico de autismo no filho e o pai vira para você na hora e diz assim: não, Salomão, ele não tem problema nenhum, ele é como eu. Eu digo exatamente, esse é o problema. E pela primeira vez ele pensa na possibilidade de ser um autista de bom rendimento.
Esse é um problema. E com relação à questão da Maria, da Aparecida Gomes, de Santana, a criança autista se relaciona com os pais? Como é que ela se relaciona? Ela é carinhosa como aquelas que não são autistas?
Sim, as crianças assim, podem ser super carinhosas. Isso é como as outras crianças. Elas dão beijo, percebem muitas vezes quando tem algum semblante triste da mãe. Isso pode acontecer, sim. A questão é que, ainda mais em diferentes níveis, a questão é a comunicação social, é o apontar, é o imitar. Então, muitas vezes elas têm uma percepção, mas na hora dessa interação, acaba sendo falho. Né? Então, muitas vezes são carinhosas, dão beijo, abraçam. Outras não, outras não gostam, outras têm alterações sensoriais e não gostam que deem beijo, que abracem. Então, isso é bem individualizado, mas geralmente, assim, tem muito amor entre os pais, as crianças, isso tem sim.
Perfeito. Quero dar uma informação importante. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 360 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Som de Time Out, com a música I Need Time Out, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre o autismo com a neuropsicóloga Joana Portolesi, do Instituto Pense, e o médico neurologista José Salomão Schwartzmann. Nesta música do grupo Time Out, Time Out é uma banda brasilense formada exclusivamente por pessoas com autismo e quadros assemelhados, e que estão aqui para provar que não há limites quando se trata de fazer música. Muito bem, doutor Salomão, grupos musicais e as pessoas que realizam um trabalho importante na sociedade se assumindo como autista ajuda a quebrar o preconceito. Aliás, a palavra preconceito não foi usada no programa até agora. Quer dizer, é necessário, quando nós falamos de políticas públicas no primeiro bloco, é de que a gente, para acabar com esse preconceito da sociedade, realize políticas públicas. Mas mais importante também é que as pessoas se assumam autistas e consigam desenvolver um ritmo normal na sua vida, né?
Sim. O problema é que há algumas correntes que vão contra esse tipo de desejo que a gente tem. Então, uma coisa que você ouve muito frequentemente: autismo não é doença, autismo é um jeito de ser. Não é um jeito de ser. É um jeito de ser tão diferente do típico que não é uma coisa habitual. Eu posso incluí-lo reconhecendo as diferenças. Então, alguém falou, numa das perguntas, que todos são iguais. Não, nós não somos todos iguais. Eu não sou igual a você, você não é igual a Joana, eu não sou igual ao autista, e os autistas não são iguais uns aos outros. Então, é importante que a gente deixe muito claro e não confunda a patologia com o dono da patologia. O Zezinho, que é autista, ele é autista, mas ele é o Zezinho, que pode ser afetuoso, pode ser agressivo, pode ser uma peste, pode ser... Então, a gente tem que acabar com esse estereótipo de que o indivíduo com síndrome de Down é de tal jeito. O indivíduo que tem autismo é de tal... Não, não são. Eles têm características em comum, mas eles são absolutamente singulares das suas coisas. E tem que estar aí mesmo. Quer dizer, maravilhoso que você tem... Agora, eu não acho que uma banda como essa deva ser premiada porque é de autista. Eu acho que ela tem que ser premiada porque ela é boa. Porque senão você entra de novo numa coisa de tipo de cotas, né? A tal bailarina que tem síndrome de Down é uma maravilha, embora dance muito mal porque é Down? Não. Ela tem que se apresentar naquilo que atende melhor. Então, autistas frequentemente têm altíssimas habilidades, das quais são superiores a qualquer um de nós aqui, em matemática, em física pura, em astronomia, em música. Eles têm uma memória visual que nenhum de nós tem aqui. Então, se você puder usar as suas habilidades e não ficar insistindo no que ele tem de pior, você pode incluir esse sujeito na banda, mexendo com tecnologia da informação, num monte de lugares. Mas não queira que você tenha um filho autista que vai trabalhar na Caixa Econômica Federal, no guichê de atendimento. Vai ser um desastre total. Então, muito de incluir esses indivíduos depende de você conseguir que eles cheguem ao local em que as suas habilidades sejam as mais importantes, onde as suas dificuldades fiquem minimizadas.
Muito bem. Nós temos que falar que, então, o autismo é um transtorno, não é uma doença. Mesmo nós, vamos corrigir a terminologia não, é que uma, nós da imprensa. Não, é uma doença. É uma doença. Não é um transtorno, é uma doença.
É um transtorno, mas é uma doença.
Mas é uma doença. Joana, aí entra o trabalho do Instituto Pense, né? De como sensibilizar os vários públicos. Né? Primeiro, conversar com os multiplicadores de opinião, conversar com os pais e conversar com a sociedade em geral para desmistificar, né, esses certos essas maneiras de que a gente encara essa doença. Né? Como é que se faz isso? Né? Como é que o Instituto trabalha em função desta sensibilização?
Então, o Instituto Pense, né, ele tem um grupo de pais, né, foi fundado por um grupo de pais, e hoje ele está, né, o Instituto Pense, no Hospital Sabará, e o Instituto, ele tem autismo em realidade, está, né, dentro do Instituto Pense, com objetivos mesmo de projetos sociais, né, projetos científicos com cunho social, na capacitação e conscientização dos pais, dos profissionais e sobre o autismo. Então, a gente tem três vertentes aí, né, de campanha. Campanhas de conscientização, está tendo agora, né, no metrô paulista, começou hoje a exposição Meu Super-Herói, ficou lindo, é exatamente isso, assim, foram as famílias, né, das crianças com autismo, e elas se vestiram de super-heróis e contaram as histórias, os pais contaram as histórias, isso está exposto. E é exatamente isso, para a gente poder ver que é difícil, mas assim, tem muita coisa boa e muito aprendizado disso tudo também, que eu acho que é isso, todos ganham, né, tendo um coleguinha com autismo, podendo ajudar, conhecer, acho que todos ganham, os dois lados ganham. E também, enfim, na parte de capacitação, então, anualmente, né, tem um simpósio e um congresso sobre autismo, com profissionais, enfim, da área, estudiosos e tal, também para a gente fazer aí capacitação, conhecimento sobre o autismo. Vai ter agora dia 6 de abril, no sábado, a gente tem o seminário do transtorno do espectro autista, tem no site do www.autismorealidade.org.br, tem as informações e projetos de pesquisa aí que a gente está para começar um ano que vem.
Muito bem, agora nós vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais.
Meus olhos, por quantas vezes foram a cólera, por quantas o brilho do amor. Meus lábios, por quantas vezes foram sussurros, por quantas palavras sem cor. Meus braços, por quantas vezes travesseiro macio. Por quantas vezes pesadelo e torpor. Meus pés.
As novidades com Frank Valverde.
Hoje o destaque do Falando em Cultura é Ninguém Solta a Mão de Ninguém, manifesto afetivo de resistência pelas liberdades. Amanhã, na Tapera Taperá, que é uma livraria, um centro cultural, acontece o lançamento desse livro que reúne 24 autores que refletem sobre o direito à democracia e as liberdades individuais. Entre eles nós temos jornalistas Antônio Prata, João Vadicuri, Juca Kifuri, Leonardo Sakamoto, a psicanalista Vera Iacomelli, o ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, ativista Aniele Franco, irmã da Marielle, a historiadora e poeta Bel Apuan e o escritor Julian Fuchs. Ninguém Solta a Mão de Ninguém foi idealizado pela Tainan Bispo, que é da editora Clara Boia. Aliás, esse é o primeiro livro dessa editora, Clara Boia, que fez a partir de uma ilustração da artista Teresa Nardelli, que viralizou nas redes sociais nas eleições do ano passado. Vocês devem estar lembrados, é uma rosa sendo abraçada, sendo segurada por duas mãos que se cumprimentam. No livro encontramos vários gêneros literários, como poesia, crônica, charge, ensaio, carta e esta canção que nós estamos ouvindo, Por Quantas Vezes, composta pela cantora Selmar, em parceria com o escritor Lauro Henriques Júnior. Todos os textos deste livro, Ninguém Solta a Mão de Ninguém, estão cheios de afeto, a resistência e a bandeira colorida das liberdades individuais. Ninguém Solta a Mão de Ninguém, manifesto afetivo de resistência pelas liberdades. Lançamento amanhã, dia 3 de abril, a partir das 19 horas na Tapera Taperá, que fica na Galeria Metrópole, Avenida São Luís, 187, segundo andar, loja 29.
Muito bem, uma manifestação da sociedade civil pelos tempos difíceis que vivemos atualmente, né, Frank?
É verdade.
Muito bem, continuamos nossa entrevista com os nossos dois convidados, falando sobre autismo. Joana, você estava falando sobre as várias atividades que o Instituto Pensa desenvolve, né? O que vocês consideram o maior desafio para combater essa doença, sensibilizar a sociedade em geral, inicialmente os pais? Eu ouvi um relato de que o maior preconceito em relação ao autismo está dentro da própria família, é isso?
Não, tá, sim, correto? Tem a questão do estigma, sim, mas acho que agora a gente já está num momento onde a sociedade vem conhecendo um pouco mais. Eu acho que hoje tem um desafio muito grande na inclusão escolar, né? Isso é um grande desafio, porque, assim, geralmente a família é que tem o acompanhante terapêutico, é a família que tem o psicopedagogo, geralmente as escolas, né, assim, essa inclusão, essa conversa, eu espero que isso seja, a gente tenha avanços aí nos próximos anos.
Acho que você responde, de uma certa forma, a questão do Carlos Santos de Janópolis, que ele perguntava como funciona o aprendizado de uma criança autista na escola.
A gente teria aí, para cada criança, né? Não tem um modelo pronto para cada
criança. Porque são três níveis, né? De autismo, então.
Independente, é mesmo fácil, se a gente pegar no leve, cada criança, né? Como o Dr. Salomão falou, com as suas características, enfim. Agora, certamente, assim, a escola tem até investido em capacitação de professores. Hoje em dia. Existem alguns cursos, tem capacitações, mas a gente ainda não vê isso de uma maneira muito efetiva, né? Então, acho que se a gente for pensar nos desafios, tem a questão da inclusão escolar, o mercado de trabalho, tem alguns programas hoje importantes no país, como o Especialista Externo, enfim, que tem o treinamento para esses adultos e a inserção no mercado de trabalho e o tratamento, né, na rede pública. Acho que são três situações que aí é um desafio para a gente.
Doutor Salomão, eu queria falar um pouquinho mais dos sintomas da doença, né? O autismo, ele é uma doença que preocupa inicialmente a família. No início do programa, o senhor falou de que nós precisamos capacitar a área médica. E quando a família deve se preocupar? Que manifestações ocorrem? Eu acho que é importante repetir isso, já foi dito aqui, mas a gente pode voltar ao tema, que a família deve levar um especialista. E buscar quem? Se boa parte da área médica não tem conhecimentos específicos a respeito da doença do autismo.
Acho que essa questão coincide com a da nossa ouvinte Márcia Regina, que ela pergunta como é o diagnóstico.
Então responda a Márcia. Obrigado, Márcia, pela sua participação.
O diagnóstico é eminentemente clínico. Então, infelizmente, você não tem, como a Joana falou antes, um marcador biológico como você tem, por exemplo, na síndrome de Down. Então, você tem uma série de testes que você usa como rastreamento, que não fazem diagnóstico, levantam a possibilidade, e você tem uma série de coisas que você pode observar. Então, você se baseia normalmente num tripé, que é a presença de alterações na interação social, que na minha opinião é a coisa mais marcante nesses indivíduos, um distúrbio no comportamento, comportamentos repetitivos, estereotipados, interesses muito restritos e uma dificuldade na comunicação. em todos os graus de combinações possíveis. Então, se você pensar bem, você tem um caleidoscópio, porque você pode ter milhares de composições diferentes. Mas todos eles, para ter esse diagnóstico, tem que ter esses três aspectos comprometidos. No bebê, eu diria que não é difícil não fazer diagnóstico no bebê, mas perceber que esse bebê tem um comportamento que não é típico. Se você tem uma criança de um ano e dois meses, que não atende quando você chama pelo nome, que não olha nos seus olhos, que não quer ficar junto de você, prefere ficar isolado, que não se interessa por nenhum brinquedo, a não ser um determinado que ele fica girando ou manipulando, não é um comportamento que se espera de uma criança de um ano. Não faz tchau, não bate palmas, não compartilha com você. Um bebê normal, com um ano e pouco, compartilha com você. Ele pega uma coisa e te mostra. Ele aponta, não para pedir, ele aponta para dizer, olha papai, como se estivesse dizendo. Não é difícil perceber isso num bebê. Então, o que eu sempre costumo dizer é, os casos que são de difícil diagnóstico são os casos mais menos severos. Porque os mais, a gente já fez suspeita de autismo em bebês com 10 meses. Não se faz diagnóstico, eu volto a insistir nisso. Mas levanta-se a presença de sinais de risco. E aí o que você fala para a família? O seu filho tem sinais de risco de um distúrbio do desenvolvimento. Ele tem que começar a ser tratado ontem. E se não for? Ótimo, daqui a 6 meses estouramos uma champanhe juntos. E se for? Está sendo tratado no melhor momento da vida.
Muito bem, mas se procurar quem? Já que boa
eu parte procuraria da classe primeiro o pediatra.
Um pediatra.
Mas se eu
inicialmente.
Estiver, sim, mas se eu estiver convencido e não for convencido pelo pediatra. Meu filho tem 3 anos e o pediatra está insistindo em que cada criança tem seu tempo, o avô nasceu no Piauí e falou com 6. Se isso me satisfizer, ótimo. Se não, eu vou ouvir uma segunda, terceira ou quarta opinião. Então, essas mães sabem antes do que o médico, porque convivem com essa criança o tempo inteiro. Isso é mais raro no casal jovem que tem o primeiro filho. Mas quem já teve algum filho e tem o segundo ou terceiro, nota a diferença óbvia com 4, 5 meses.
Doutor, e nesse caso, depois do passo do pediatra, quais são os profissionais que comumente precisam daí, a família precisa procurar a ajuda desses profissionais? Quais são?
O que é o ideal? Um médico que é responsável pelo diagnóstico e, sempre que possível, uma avaliação neuropsicológica dessa criança. A avaliação neuropsicológica, ela é fundamental para você avaliar o grau de comprometimento em todas as áreas e formular um plano de tratamento. Você não consegue formular um plano de tratamento adequado sem uma avaliação neuropsicológica adequada. Então, eu diria que... E depois tem outras coisas que, dependendo do caso, eu vou ter que fazer. Exames genéticos, eventualmente. Exames de laboratório, muito eventualmente. Mas, fundamentalmente, o médico que entenda de autismo, que pode ser um pediatra, um neurologista, um psiquiatra, enfim, pode ser um clínico geral, né? Nos Estados Unidos, grande parte dos pediatras é super especializado em autismo.
Muito bem. Agora nós vamos fazer uma pausa na nossa entrevista para ir direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Arthur Ferreira. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. E boa tarde, convidados. Cartilha ilustrada por Ziraldo tira dúvidas sobre autismo. Autismo, uma realidade? É uma cartilha desenvolvida pelo Instituto Pense por meio de seu projeto Autismo e Realidade. Com o intuito de auxiliar educadores a perceber os primeiros sinais do transtorno do espectro autista, TEA, em seus alunos. Com foco na primeira infância, a cartilha alerta a importância da identificação da TEA para um melhor desenvolvimento da criança autista, que, se não atendida propriamente, pode ser vítima de discriminação pelos colegas e até mesmo não aproveitar o ambiente de aprendizado proporcionado pela escola. A cartilha possui uma linguagem simples e direta, porém muito didática. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal Observatório 3 Setor. .org.br. Meu nome é Arthur Ferreira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, essa cartilha, você falava aqui que funciona.
Foi o Autismo e Realidade no Instituto Pense, nós idealizamos e realizamos junto com o Ziraldo. Foi uma experiência incrível, assim, conversar com, com todos os editores, enfim, com ele, falar sobre o autismo, e o trabalho ficou lindo.
Muito bem, agora, Frank, você com os ouvintes.
Vamos lá, nós temos aqui muitas participações dos nossos ouvintes. A Patrícia Vieira de Moraes, via Facebook, disse que gostaria de fazer parte dessa equipe. Ela disse que há 12 anos trabalha na área de enfermagem, porém gostaria de migrar de área. Trabalhar com crianças e adolescentes será muito gratificante para mim, pois trabalhei com inúmeros programas sociais junto a crianças e mulheres vítimas de agressão. Espero poder contribuir com o meu trabalho, né? Não sei se depois os nossos convidados poderão orientar a Patrícia Vieira de Moraes. E quero registrar também aqui que no Facebook nós estamos espalhados pelo mundo. Nós estamos em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Pará, Santa Catarina, Ceará e também nós estamos chegando até a Índia, na cidade de Karnataka, na Índia. Para você da Índia e de todas as regiões do Brasil, o nosso abraço aqui do Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem.
E algumas
obrigado
outras...
pela audiência, hein? Fique sempre com a gente. Todas as terças e quintas-feiras, das 14 às 15 horas, Observatório do Terceiro Setor aqui.
E aqui mais algumas questões, né? O Cláudio Santos, do bairro do Limão, pergunta se o distúrbio é mais frequente em meninos ou meninas. E o Sebastião Silva pergunta se o autista, né, o autista já adolescente ou adulto, tem consciência de que ele é autista. São essas questões aí para a gente conversar. Se elas são se é mais meninos ou meninas que são atingidos pelo autismo e se o autista em si tem essa consciência de que ele é uma pessoa que tem autismo.
A proporção é de 5 homens para cada mulher afetada. E é curioso.
Então é uma doença masculina.
Predominantemente masculina. Há quem diga, inclusive, tem um psicólogo inglês chamado Baron Cohen, que ele acha que o autismo nada mais é do que a forma extrema de funcionamento do cérebro masculino. Que todo homem tem um certo grau de autismo. É pouco empático, fala menos, enfim. É uma teoria que pode ser discutida, mas que explica muito do cotidiano.
Se você comparar as questões culturais aí acho que pesam também bastante. Né?
E a outra pergunta era se ter consciência. Sim, se ele não for um deficiente severo. Alguns deles têm muita consciência das suas dificuldades.
Isso pode potencializar a doença, já que ele se recolhe, ele percebe que ele não é.
Não, ele começa a se sentir inadequado.
Inadequado,
né? O que o autista tem, que é muito característico, ele é um indivíduo que não tem noção. Ele não se coloca no lugar do outro. Ele tenta se aproximar de você, mas de um jeito inadequado. Então, se eu gosto de dinossauro, eu vou encostar em você num coquetel e falar sobre dinossauro, indiferentemente se você está interessado ou não. E se torna um chato. Então, num determinado momento, ele pergunta, às vezes, por que que eu sou diferente e não tenho amigos? E o curioso é que alguns deles estão encontrando o diagnóstico na internet. Então, eu já tive um menino de 16 anos que fez o autodiagnóstico de síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, porque ele botou na internet: não tenho amigos, não consigo não sei o quê, e veio lá como primeira possibilidade autismo. E era mesmo. Então, esses, inclusive na adolescência, podem entrar em depressão. A gente tem que tomar cuidado, porque eles se dão conta, às vezes, da sua inadequação, querem ter uma vida social mais intensa e não conseguem, não sabem como. Então é uma coisa que a gente tem que estar muito atento para essa possibilidade.
Na adolescência tem que tratar com terapia?
Não, tem que começar com terapia com 2 anos.
Com 2 anos.
Quer dizer, assim que for feito...
Mas quando a descoberta é a partir da adolescência?
Sim. No caso desse, por exemplo, de 16 anos, que ele se autodiagnosticou. Então, a partir daí vai para um tratamento?
Não, aí a pergunta é, você tem tal coisa, quer se tratar?
Ah, certo.
Porque tratar de uma criança, quem decide sou eu. Os pais.
E de um adulto ele tem que fazer a escolha.
Você tem uma série de pessoas que se veem como autistas e que estão muito bem, obrigado. E não querem se tratar.
Muito bem.
Ah, que interessante.
Olha, passou rápido um tempo aqui. 1 hora com vocês. Foi muito bom. Vocês voltaram outros dias aqui, porque eu não vou só tratar de autismo no Observatório do Terceiro Setor, só no dia do autista. Mas no decorrer do ano. E seria um prazer recebê-los novamente para a gente continuar falando nisso, para quebrar o preconceito da sociedade, ajudar pais que têm filhos autistas. E é uma preocupação do Observatório cuidar dos direitos humanos de todos os cidadãos brasileiros, inclusive dos autistas, sobretudo dos autistas, né? E das mulheres que também sofrem agressão doméstica.
Eu tenho aqui uma última pergunta que chegou aqui. E a sexualidade do autista, como é que ela se dá? Ele se relaciona da mesma forma que as outras pessoas ou tem algum problema nessa interação?
Os leves, né, eles se relacionam, tem algumas questões sensoriais, muitas vezes. Teve até uma peça do Miguel Falabella que retratou muito bem isso, assim, algumas dificuldades do toque, do abraço, mas geralmente eles têm a necessidade, né, e isso, agora, a questão, como existe a questão do par, né, assim, do eu paquerar, eu conhecer o outro, então, muitas vezes acabam tendo uma mediação, por isso da terapia o quanto é importante, porque geralmente quando você dá o diagnóstico num adulto, num adolescente, ele fala, nossa, sabia que tinha alguma coisa de errado, ah, então é isso. E aí eu acho que consegue direcionar melhor, né, com as terapias.
Muito bem, final do programa, como eu já disse, 30 segundos para nós dois. O que precisa ser dito sobre o autismo, no dia do autismo, que não foi perguntado aqui, nem pelos ouvintes, nem pelos entrevistadores? O que vocês gostariam de deixar registrado rapidamente para a gente fechar o programa de hoje? Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns do Instituto Pense. E aguardamos informações e iniciativas que o Instituto irá fazer no decorrer do ano. Dr. Salomão.
Não, apenas pensar que essa oportunidade que vocês nos deram seja mais frequente.
Quer dizer, com certeza será.
Se a gente está preocupado em conscientizar o público, quanto mais se puder falar a respeito disso, melhor.
Joana.
Quanto mais a gente conhece, mais a gente respeita, interage, acho que os dois lados que ganham. Então é conhecimento.
Muito bem, no finalzinho do programa eu queria falar de uma campanha do Observatório do Terceiro Setor e convidar vocês, os nossos convidados, e convidar você também a participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil, basta acessar o site do Observatório e fazer parte do diálogo e da reflexão importante nesse momento de polarização e de ódio que vivemos, não só nas redes sociais, mas também na sociedade em geral. Muito diálogo e muita reflexão a respeito do momento que a gente vive no país. Como disse, basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal observatório3setor.org.br. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu agradeço a presença de Joana Portolesi, neuropsicóloga e assessora em autismo do Instituto Pense, do médico José Salomão Schwartman, que é diretor científico da Associação Brasileira de Síndrome de Rett, de São Paulo, e professor titular de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento da Universidade Mackenzie. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza. Trabalhos técnicos de Ildo Neres. Nós voltaremos na próxima semana. Antes, boa tarde, seu Franklin.
Boa tarde, um convite. As pessoas podem acompanhar nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.